Queridos irmãos e irmãs, chegamos à quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Sempre seguindo as meditações de São Tomás de Aquino para este tempo tão salutar para a nossa vida de cristãos. E hoje São Tomás nos traz um tema que pareceu bastante belo. O tema é O Divino Amigo. Inspirado está São Tomás no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Ouçamos hoje, então, esta meditação do Santo Doutor. Aqui três coisas chamam a atenção. Primeiro, os amigos de Deus, de tempos em tempos, sofrem corporalmente. Não é, portanto, de forma alguma uma prova de que um homem não é amigo de Deus o fato de que ele fica, de tempos em tempos, doente e indisposto. Elifaz de Temã argumentou erroneamente contra Jó quando disse: Lembra-te qual o inocente que pereceu? Ou quando foram destruídos os justos? No livro do Jó, capítulo 4, versículo 7. O Evangelho corrige isso quando diz: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. E também o livro dos Provérbios, onde lemos: Porque o Senhor castiga aquele a quem ama e pune o filho a quem muito estima. Provérbios 3, 12. Segunda coisa que chama a atenção é que as irmãs não dizem: Senhor, vem curá-lo. Elas simplesmente explicam que Lázaro está doente. Elas mandam dizer: ele está enfermo. Isto é para nos lembrar de que, quando estamos lidando com um amigo, não precisamos incluir um pedido. Basta que façamos conhecer a nossa necessidade. Porque um amigo, uma vez que ele quer o bem de seu amigo, do mesmo modo como quer o seu próprio bem, fica tão ansioso de afastar o mal de seu amigo quanto ele fica de afastar o mal de si mesmo. Isto é verdadeiro principalmente no caso dele que, de todos os amigos, é o que mais verdadeiramente ama. O Senhor vela por aqueles que o amam. Salmo 144, versículo 20. E a terceira coisa que chama atenção é essas duas irmãs que desejam tão ardentemente a cura do seu irmão doente, não vêm a Cristo pessoalmente como fizeram o centurião e o paralítico. Pelo amor especial e pela familiaridade que Cristo tinha demonstrado a elas, ambas tinham uma confiança especial nele, e possivelmente sua aflição as manteve em casa, conforme pensa São João Crisóstomo. Se teu amigo for constante, ele te será como um igual e agirá livremente com os de tua casa. Eclesiástico 6, 11. Hoje, queridos irmãos e irmãs, nós temos essa meditação de São Tomás que fala justamente da amizade com Jesus e nos introduz também essa relação entre Jesus, Lázaro e suas irmãs. Esse divino amigo tem com eles uma relação que lhes permite este movimento que nós vimos considerado por São Tomás. As irmãs tratam com Jesus com familiaridade. Mandam avisar da enfermidade do seu irmão, confiantes justamente de que Jesus, esse divino amigo, providenciará o melhor. É muito interessante também como elas não impõem a Jesus algum resultado ou cobram de Jesus alguma atitude que possa, em certo sentido, justificar ou cobrar a condição de amigas. Elas simplesmente confiam que na amizade com o Senhor se dará aquilo que é melhor para o seu irmão. Por isso, como São Tomás comenta, não diz a Jesus vem curá-lo, mas informam a Jesus que ele está doente. Dessa forma, deixam também a liberdade do divino amigo de realizar aquilo que considera mais eficiente, mais oportuno, tanto a amizade quanto também a salvação. Vemos que a amizade com Deus também não nos priva daquilo que são as dificuldades próprias da vida. Alguns fiéis às vezes consideram ou têm um relacionamento com Deus, se consideram amigo dele, mas quando sofrem, logo se revoltam contra esse divino amigo. Logo dizem: por que é que Deus fez isso comigo? Ou por que Deus permitiu que isso acontecesse? Quando, na verdade, a amizade não é garantia de eterna proteção, ou vamos dizer que é como se Deus colocasse um campo de força e não viessem mais problemas ou realidade alguma que nos pudesse abater. A nossa relação de amizade com Deus não é um escambo que nos garante proteção eterna, e como se Deus fosse devedor dessa proteção exatamente porque decidimos ser amigos dele. Pelo contrário, vemos essas duas mulheres, na verdade, colocando a sua confiança em Jesus e não exigindo dele uma providência. Informando a Jesus o que se passa com elas e com seu irmão, e não dizendo a Jesus o que ele precisa fazer em relação a essa questão. A amizade supõe justamente de que os amigos se querem bem e que se movem na direção da bondade comum. Por isso, não há que dizer ao outro o que fazer. Não há que impor ao outro uma necessidade como se o outro fosse devedor exatamente porque lhe concedemos a amizade. Pelo contrário, a verdadeira amizade deixa livre, a verdadeira amizade confia na bondade do outro, a verdadeira amizade reconhece a generosidade mútua. Por isso, assim como Marta e Maria recebiam ocasionalmente Jesus em sua casa e lhe hospedavam da melhor maneira possível, agora também, no momento de sua necessidade, colocam a Jesus a questão, mas o deixam também livre para que ele possa atuar segundo aquilo que ele considera melhor. Se elas com generosidade hospedaram Jesus, nada melhor também do que com generosidade permitir que Jesus faça aquilo que ele considerar mais oportuno em relação à questão. Uma boa amizade, queridos irmãos, é aquela que sustenta o bem, mas que ao mesmo tempo sustenta também a liberdade. Relações de dependência, relações muitas vezes que estão relacionadas com a nossa carência e não com a nossa bondade, podem perverter justamente esse sentido de proximidade, esse sentido de amizade. Tornar-se amigo de Deus é, na verdade, como diz Aristóteles, cultivar uma comunhão de ideias e como uma comunhão também de destinos, mas sem oprimir o outro ou sem impor a ele aquilo que é a nossa vontade. A Sagrada Escritura sempre diz que quem encontra um amigo encontra um tesouro. Que maravilha, não é, então, queridos, quando esse amigo é o amigo divino? Tornar-se amigo de Jesus é, sobretudo, construir junto com ele uma comunhão de ideias, uma comunhão de perspectivas, uma proximidade e uma empatia que nos fazem sempre olhar na mesma direção. Uma comunhão e uma amizade com Jesus nos permite, como aconteceu com Maria, irmã de Marta, sem escutar o que o divino amigo tem a dizer. Participar dessa experiência de comunhão com Jesus, de amizade com Jesus, é sobretudo também poder dividir com ele tudo aquilo que se passa no nosso interior, com a liberdade que é própria de quem coloca algo a quem se confia, como também a liberdade que é própria de quem escuta e, diante disso, vai me dizer e agir da melhor maneira possível, mesmo quando isso não me for conveniente. É fato que o Senhor é nosso amigo. É fato que o Divino Amigo vem ao encontro da nossa fragilidade. E é fato também que o Senhor deseja familiaridade conosco. Não à toa nos ensina a chamar Deus de Pai. Não à toa nos concede a herança divina, vinculando a Deus Pai, a cada um de nós, através da sua própria filiação. Não à toa, São Paulo nos ensina que somos membros do mesmo corpo, tão unidos estamos a nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria hoje, então, queridos irmãos e irmãs, nos depararmos com esse divino amigo que nos convida a essa amizade sincera, generosa e livre. Que possamos levar ao Senhor as nossas coisas, para que Ele pondere o que é melhor, e que também possamos hospedá-lo sempre que Ele quiser estar conosco. Que tenhamos a confiança de que Ele nos escuta da mesma maneira como nós também confiantemente escutamos as Suas palavras. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, porque te tornastes este divino amigo que caminha conosco durante todo o percurso de nossa vida. Obrigado, Senhor, pela disposição de escuta das nossas necessidades e pela generosidade de atuar conosco segundo aquilo que é melhor para nós, de maneira desinteressada e generosa. Ajudai-nos, Senhor, também a nos tornarmos bons amigos teus, dispostos a hospedá-lo em nossa casa, mas dispostos também a escutá-lo e atendê-lo prontamente naquilo que também se manifesta o teu desejo, a tua necessidade. Concede-nos, Senhor, uma amizade sincera, livre e plena contigo, de modo que não sejamos mais servos, mas sejamos amigos teus, porque conhecemos tudo aquilo que o Senhor decidiu nos revelar. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.